Olá, bem-vindo ao podcast Jesuítas, quase 5 séculos de história. O podcast do Ponto SJ dedicado à história da Companhia de Jesus. Ao longo de 5 meses, vamos falar mensalmente sobre a história dos jesuítas, desde a sua formação aos tempos de hoje, através da história, personalidades, datas e temas incontornáveis. Eu sou a Joana Vieira de Castro e vou conduzir esta conversa com o Padre António Júlio Trigueiros, atualmente reitor da Igreja de São Roque em Lisboa. O Padre António Júlio Trigueiros ainda é historiador e um profundo conhecedor da história da Companhia de Jesus. Aliás, a sua tese de doutoramento debruça-se sobre a diáspora dos jesuítas portugueses após a expulsão da Companhia de Jesus de Portugal. Muito bem-vindo, António Júlio, muito obrigada. Neste segundo episódio vamos abordar 4 temas principais que no século XVII se destacam na história da Companhia de Jesus. Hoje sei que também é um dia especial.
É verdade. 22 de Abril é um dia em que os primeiros companheiros de Inácio fizeram os primeiros votos, e Inácio com eles, na Basílica de São Paulo fora de Muros. E, portanto, em 1540, esta data ficou sempre associada a esse momento. Esses votos foram feitos diante de um ícone de Nossa Senhora, que ainda existe na Basílica de São Paulo fora de Muros, em Roma. E, a partir daí, esta data passou a ser chamada a festa de Nossa Senhora Mãe da Companhia de Jesus. Uma invocação muito jesuítica, obviamente, mas também sempre com este sentido da presença de Maria também na espiritualidade de Santo Inácio e dos seus primeiros companheiros.
Sim, e que, como veremos hoje, terá também outras repercussões, não é?
É,
mas eu começava por falar de um acontecimento-chave no século XVII, que é a canonização de Santo Inácio de Loyola e de São Francisco Xavier, no dia 12 de março de 1622. Eu estive a ver, fiz alguma pesquisa e dizem-me que foram os dois primeiros santos jesuítas canonizados, de uma lista que atualmente contempla 52 canonizações e 157 beatificações. Não é tão pouco quanto isso.
É verdade.
Mas gostava de falar um bocadinho sobre este tema. O que é que tu me podes explicar sobre este acontecimento, as suas repercussões, também a forma como ele foi celebrado, etc.
Muito bem. Bom, primeiro é preciso dizer que ao longo do final do século XVI, começou a haver toda uma campanha de promover as causas de beatificação dos dois santos fundadores. Mas o processo foi lento, como são sempre lentos estes processos das canonizações. Os jesuítas começaram a pôr um bocadinho o pé fora, porque começaram a reproduzir retratos de Santo Inácio e de São Francisco Xavier, coisa que era proibida enquanto não fosse instaurado um processo. Aliás, há um episódio curioso, os jesuítas de Évora mandaram pintar na sacristia um ciclo da vida de Santo Inácio, com os principais milagres atribuídos a Santo Inácio, em 1599, um ano antes de começar o século XVII, e foram proibidos de mostrar, e enquanto não se abriu o processo, eles não podiam mostrar as pinturas que estavam na sacristia, que foram agora belíssimamente restauradas. Aliás,
pois,
quem tiver a oportunidade de ir a Évora, vale muito a pena visitar a Igreja do Espírito Santo, onde estão essas pinturas. Mas isto então para dizer que, a partir do início do século XVII, então começa a haver, enfim, toda uma campanha promocional destas beatificações e depois, mais tarde, canonizações. Muito embora os jesuítas tenham conseguido, ainda antes de Santo Inácio e Xavier, a beatificação de dois outros santos, também jesuítas, que depois foram canonizados só no século XVIII, que são São Luís Gonzaga e Santo Estanislao Kostka. E é importante porque estes dois santos, para uma ordem, para uma que tinha como missão a educação e a missionação, eram dois modelos de juventude. São Luís Gonzaga morre com 25 anos, é o exemplo claro do jovem nobre e rico que deixa para trás a fortuna e a carreira para abraçar, enfim, a vida religiosa e a austeridade da vida religiosa, e morre contaminado pela peste quando socorria as vítimas em Roma. Santo Estanislao, que era polaco, morre ainda mais novo, morre com 17 anos, noviço. E aí é o exemplo também de um jovem da nobreza que encontrou forte oposição da família para entrar na Companhia de Jesus. E acaba por morrer muito jovem. Portanto, a Companhia consegue, em 1605, que estes dois jovens fossem beatificados, porque eram, de facto, dois modelos a propor à juventude. Só em 1609 é que Inácio será beatificado e Xavier só 10 anos mais tarde, em 1619. Ao que parece, a dificuldade em beatificar Xavier ter-se aprendido com o facto de existir ainda o corpo incorrupto em Goa. Havia algumas dúvidas em Roma em relação a isso e
mas
chegaram
porquê?
A fazer...
Porque normalmente até se diz, costuma dizer, que quando o corpo está incorrupto que é um sinal de santidade.
Mas a questão toda é que em Roma precisavam de uma prova disso. E a prova foi cortaram-lhe um braço e enviaram o braço para Roma. Esse braço que hoje se encontra ainda dentro de um relicário na Igreja do Jesus. Bom, e portanto, é importante perceber que estes processos, o caso do São Francisco Xavier... É um processo que começa a pedido do rei de Portugal, Dom João III, depois com influência também mesmo de algumas autoridades de Goa, e acabou por ser um processo que levou a que fossem escritas primeiro um conjunto de biografias, depois toda a questão também do túmulo de Xavier. Xavier morre às portas da China, na Ilha Saint-Chien, é levado para Malaca e depois de Malaca para Goa. E acabou por ficar sepultado, depois de ter estado em vários sítios, acabou por ficar sepultado na Igreja do Bom Jesus de Goa, num túmulo que foi encomendado pela família Médicis. Portanto, de facto, um investimento enorme em promover a devoção a São Francisco Xavier. Bom, quando finalmente são então canonizados, ao que parece também por grande pressão da Casa da Áustria, que tinha muita devoção a estes dois santos espanhóis, não é? Um nascido em Navarra, o outro no País Basco, e então quando eles são finalmente canonizados em 1622, no dia 12 de março, são canonizados juntamente com mais três outros santos, Santa Teresa d'Ávila, Santo Isidro de Madrid e São Filipe de Neri. Portanto, estes cinco santos, quatro eram espanhóis e São Filipe de Neri era italiano. Bom, e os romanos ficaram muito incomodados com o facto de ter demorado tanto tempo a canonizar um santo que era muito popular em Roma, que era São Filipe de Neri. E por isso, quando o Papa finalmente coloca São Filipe de Neri juntamente com estes quatro outros santos, e dado que em Roma as festividades para estas canonizações foram esplendorosas, duraram meses, construiu-se a Igreja de Santo Inácio, houve todo o tipo de festejos públicos, como aliás aconteceu pelo mundo todo, e Portugal não foi exceção, e isto levou a que os romanos, em tom jocoso, dissessem que o Papa tinha canonizado quatro espanhóis e um santo. O santo seria só o italiano Filipe Neri. Bom, isto para se perceber também o impacto que as canonizações tiveram. E a repercussão que teve a nível mundial.
Claro, porque uma canonização, no fundo, é um carimbo de santidade e de modelo a seguir. E não podemos esquecer que estamos numa época em que havia grandes convulsões, não só religiosas, mas também políticas, e portanto era uma forma de...
Sim.
Também
e podemos dizer que
divulgar...
existe todo um contexto político que leva a também estas canonizações. Quando celebraram agora os 400 anos das canonizações, foi organizada uma exposição no Museu de São Roque sobre este tema, que eu também estive envolvido, e no catálogo publicou-se um texto do professor António Camões Gouveia sobre toda a envolvente política que rodeou estas canonizações. Seja como for, acho que é importante perceber que depois elas tiveram impactos a muitos níveis, não é? Bom, a nível artístico, sem dúvidas, as muitas produções artísticas, o grande pintor de Santo Inácio é Rubens.
Sim.
autor da primeira coleção de gravuras com a vida de Santo Inácio, que depois inspirou todos os ciclos pictóricos de Santo Inácio que se encontram em quase todas as igrejas da Companhia, nas principais. Em Portugal temos em São Roque e temos em Coimbra, estes dois são os mais conhecidos, e temos aquele muito antigo de Évora, que é anterior ainda às gravuras do Rubens. E então, dizer que também associado aos festejos estiveram algumas coisas interessantes, como por exemplo a composição de uma ópera dedicada a Santo Inácio.
Sim.
E sem dúvida que todas as representações alegóricas que se faziam, representando também muito o impacto que a Companhia de Jesus teve na missionação, representando os continentes, representando tudo aquilo que no fundo significava este peso que a Companhia tinha em toda a cristandade.
Sim. E agora, por falares no peso que tinha a Companhia na cristandade, eu introduzia um outro tema, uma pergunta que eu gostava de fazer, e que, bem, começamos com um episódio mais jubiloso e agora vamos para um episódio menos jubiloso, mas a vida é feita de momentos de consolação e desolação, e à boa maneira jesuíta temos que aprender a viver com os dois e tirar o melhor partido de cada um. Mas isto para falar de um acontecimento também no início do século XVII, anterior até à canonização, que foi a expulsão dos jesuítas em 1614.
E, do Japão.
Sim. Sabendo nós que a presença jesuíta no Japão era fortíssima e tinham imensos sacerdotes, inclusivamente, que se criou um noviciado no Japão, porque se percebeu que se tinha que dar formação a estas pessoas para elas poderem fazer o seu trabalho de missionação. Aliás, segundo creio, esta decisão até foi um bocadinho controversa em Roma ou na Europa, porque no fundo eram nativos que seriam considerados sacerdotes. Mas eu gostava de falar um bocadinho do impacto, na tua opinião, que teve este acontecimento tão estranho no meio de um período em que a Companhia estava presente não só na Índia, mas em África, no Congo, em Etiópia, no Moçambique, nas Américas, etc.
Bom, o Japão é talvez um tema importante na história da Companhia de Jesus, dado que foi, podemos considerar, um caso de insucesso da missão, muito embora, como sempre acontece com estas coisas, tenha sido depois também um rastilho de crescimento, de florescimento das vocações ao longo do século XVII. Bom, é preciso ir então à entrada dos jesuítas no Japão, dá-se com São Francisco Xavier, há aquela história muito famosa, não é? Quando ele chega a Malaca, conhece o primeiro japonês, Anjiro, e o primeiro japonês, então, quando ele lhe pergunta se eu for à tua terra, os da tua terra se farão cristãos, ele diz, far-se-ão cristãos se virem que tu ensinas aquilo que fazes, porque é um povo que se comporta segundo a razão. E o que é interessante é que quando São Francisco Xavier entra no Japão, percebe, o grande fito dele é encontrar-se com o imperador, mas depois cai na conta que o imperador, naquele período histórico, tem muito pouco poder. O poder está todo entregue aos senhores feudais, os daimios. Os daimios. E, portanto, ele tem a cair nas boas graças dos daimios que estão em cada cidade para poder fazer aquilo que ele deseja, que é que seja autorizado, o culto cristão e a missionação e a evangelização. E vai conseguindo, numas terras melhor, noutras pior, acaba por depois morrer às portas da China, como sabemos, e depois os seus sucessores vão continuar esse trabalho. Só que, no final do século XVI ainda, nós vamos assistir a uma primeira perseguição aos cristãos no Japão, que se prende também muito com o facto de começarem a entrar no Japão não apenas os jesuítas, mas também outras ordens religiosas que entravam através de Manila. Bom, e nós vamos passar a ter, a partir do momento em que ascende ao poder uma dinastia, a dinastia Tokugawa, a partir desse momento vai começar a haver uma atitude de desconfiança em relação à presença de europeus e particularmente dos padres, porque começa a entrar a convicção de que os missionários não estão a fazer outra coisa senão preparar uma intervenção armada para a ocupação, pois, como tinha aliás acontecido nas Filipinas. E portanto, essa convicção entra na cabeça das autoridades japonesas e começam, primeiro de uma maneira muito gentil, dizem aos jesuítas que se retirem. Só que, bom, já haviam quase 60 anos de missionação, havia muitas comunidades cristãs e os jesuítas não estão dispostos, aliás não só os jesuítas, todos os missionários que lá estavam, para a maior parte fossem jesuítas, não estão dispostos a abandonar aquelas comunidades. E então o que vai acontecer é que uma grande parte dos padres abandonam o Japão, mas há um grupo que fica escondido nas comunidades.
Sim, vive clandestino.
Vive clandestinamente e continuam a dar apoio àquelas comunidades cristãs que existiam.
Aliás, isso é de uma coragem enorme, não é? Porque depois
é
o fim
enorme,
quase deles...
E todos... o que é que nós vamos ter? Num primeiro momento, quando são apanhados, os primeiros são martirizados. O primeiro é o português João Batista Machado, que era açoriano, degolado. Depois, logo de seguida, quando veem que aquilo está a aumentar a fé dos japoneses, então começam a fazer uma segunda coisa, que é queimar todos os vestígios para não ficarem relíquias. E quando mesmo assim caem na conta de que...
Não chega.
Não chega. Então começam a fazer uma coisa muito cruel, que é a torturar os padres através de uma tortura terrível, que era a fossa, era pendurá-los pelos pés, até eles não aguentarem mais, de cabeça para baixo. Mas qual era o objetivo dessa tortura? Era forçar estes padres a abjurar da sua fé, para poderem ser um mau exemplo para o resto das comunidades. Bom, e a partir daí vamos passar a ter uma coisa muito estranha, que é, há aqueles que abjuram e há aqueles que morrem mártires. E os que abjuram, obviamente não abjuram forçados.
Com,
não é?
Certeza, portanto.
E a partir deste momento começa a haver uma coisa, que é, estes cristãos são obrigados periodicamente a terem um ato de abjuração pública, que podia consistir em pisar um ícone ou cuspir no crucifixo.
Aliás, há aquele filme famoso,
sim,
do Silêncio, não é? Do Martin Scorsese.
Retrata, a partir de um romance do Chaco Endo, retrata precisamente todo esse drama dos cristãos no Japão. Bom, e a coisa vai a um ponto tal que primeiro são proibidos de entrar no Japão qualquer português, e depois mesmo qualquer europeu, não é? E o país fecha-se até ao século XIX, e todo esse período de fechamento não foi mesmo assim capaz de acabar com as comunidades dos chamados Kirkestan Kalkule, que eram os cristãos escondidos, que se mantiveram até ao século XIX. Já agora só aqui uma história muito engraçada, quando os missionários chegam no século XIX, encontram estas comunidades... E estas comunidades primeiro querem perceber se os padres que estão a chegar são de facto ou não padres católicos, porque tinha havido também a presença de pastores de outras confissões cristãs. E então faziam sempre três perguntas. Perguntavam: onde é que está o teu chefe? E o padre tinha que responder que era em Roma. Mostra-nos a mãe, tinha que responder que era Nossa Senhora. Onde está a tua mulher? Tinha que dizer que não tinha mulher. Estas três perguntas eram suficientes para perceber que eram católicos. Ou seja, se fossem protestantes, responderiam de outra forma. E é muito interessante esta história. Tão simples.
E é engraçado, curioso, porque se a presença católica iniciou com os jesuítas, no Japão se iniciou com os jesuítas, depois a retoma também se iniciou com os jesuítas, porque em 1906 o Papa Pio X pediu à Congregação Geral que restaurasse a antiga missão jesuíta no Japão. E,
sim,
portanto, no fundo, a história completou um círculo e voltou outra vez ao início. E
sem
hoje
dúvida.
Em dia, por exemplo, a Universidade de Sofia, não é?
Sim, sim.
Que é jesuíta, tem imenso prestígio, é muito,
sim,
conhecida, é muito
embora
famosa.
Embora os cristãos sejam, de facto, e não uma minoria no Japão.
Sim. Há um bocado, ao falarmos da canonização de Santo Inácio e de São Francisco, tu falavas das festas enormes, sobretudo relativamente a estes dois santos, não é, que se fizeram, que se prolongaram por meses, e eu lembro-me de ter visto que houve uma participação enorme, por exemplo, no Colégio Romano, que houve até inclusivamente apresentação de teatros feitos por alunos dos colégios. E lembrei-me que era um tema que nós também gostávamos de abordar hoje, que das congregações marianas, porque segundo sei, estariam também muito ligadas aos colégios e aos estudantes. E porque depois as congregações marianas, mais tarde, vão se refletir no aparecimento de uma causa jesuíta muito importante hoje em dia. Queres falar um bocadinho sobre isso,
muito
por favor?
Bem. Então, eu diria que as congregações marianas são o modo de os leigos poderem participar da missão da Companhia de Jesus, isto desde o início, com linguagens diferentes das de hoje, mas no fundo essas congregações que funcionavam como uma espécie de ordem terceira, pode-se quase considerar, implicavam o quê? Normalmente elas nasceram, a prima primária, que é a primeira de Roma, nasce no colégio romano, com um jesuíta belga chamado Leonie, ainda no tempo de Santo Inácio, e a ideia foi colocar estudantes, os estudantes do colégio, leigos, a participar das missões da companhia, que podiam passar por serem catequistas, podiam passar pela ação social, mas passavam também muito pela parte religiosa e devocional. E particularmente, quase toda esta gente fazia os exercícios espirituais. Bom, depois começaram-se também a especializar, a ver congregações marianas dedicadas a grupos sociais. Havia, por exemplo, em Roma, a Congregação Mariana dos Nobres. Havia congregações marianas ligadas a determinados grupos profissionais, não é? Havia também congregações marianas de senhoras. E, portanto, obviamente numa sociedade muito estratificada, como era a sociedade do Antigo Regime, nós vamos encontrar depois todos estes grupos, e por isso também percebe-se que depois as pregações e as festas fossem direcionadas para determinados grupos. A coisa interessante é que já no século XVIII, quando a Companhia de Jesus foi extinta, as congregações marianas continuaram. Houve mesmo um pedido para que não terminassem, sempre muito associadas à devoção ao Sagrado Coração de Jesus e à Nossa Senhora. E quando a Companhia de Jesus é restaurada, no século XIX, vão entrar novamente em força. Não deixa de ser interessante que no século XX, também se calhar muito fruto das reformas do Concílio Vaticano II, as congregações marianas evoluíram no sentido de se tornar aquilo que é hoje um movimento importante ligado à Companhia de Jesus, que são as Comunidades de Vida Cristã, que vulgarmente chamamos CVX, que são as herdeiras das congregações marianas fundadas ainda no tempo de Santo Inácio. E, portanto, podemos dizer que é o modo específico dos leigos participarem da espiritualidade e da missão da Companhia de Jesus.
Pois, é realmente interessante, porque eu não fazia ideia disso e é engraçado, pois, há uma origem para tudo e há um fio condutor que nos leva a determinados fins, não é? A determinados momentos, e este foi um deles, foi engraçado. Uma das coisas que agradeço na preparação destes podcasts foi perceber esta ligação entre as congregações marianas e a CVX. Nós aproximamos-nos do final deste podcast. O próximo, que é dedicado ao século XVIII, tem, claro, um tema fundamental a que não se pode escapar, que no fundo é a extinção ou a supressão da Companhia de Jesus do mundo inteiro, começando por Portugal, por ser expulsa, mas acabando nisso. Uma situação que no fundo tem uma gênese anterior, e se bem que haja muitos, com certeza, muitos motivos que tenham levado a isso, há um que eu gostava de falar hoje aqui contigo, perceber um bocadinho melhor. Claro que todos estes temas davam um episódio só, mas que foi o aparecimento, já no século XVII, de documentos a denegrir a Companhia de Jesus. E, nomeadamente, por exemplo, o famoso Monita Secreta e também as cartas que Pascal escreveu. Pascal, que curiosamente foi aluno de um colégio jesuíta. E eu gostava de perceber um bocadinho mais porquê e que explicações é que tu encontras para estes acontecimentos.
Bom, acho que é primeiro preciso só aqui explicar que havia uma profecia que dizia que os jesuítas no primeiro século nascerão, no segundo florescerão e no terceiro perecerão, estes três primeiros séculos da companhia. E de facto o século XVII corresponde ao período áureo da companhia, não é? É o período onde existe uma rede enorme de colégios espalhada pelo mundo inteiro, estão fundados a grande parte dos colégios, já no século XVIII já houve muito poucas fundações. É um período onde os jesuítas ganham um ascendente enorme junto das cortes, confessores régios, mestres dos infantes ou dos príncipes, muitas vezes utilizados como embaixadores, como mediadores, em todo o tipo de negócios, e portanto a Companhia de Jesus e a vida da Companhia mistura-se no Antigo Regime, porque havia de facto uma aliança entre as coroas e a Companhia. Obviamente que isto leva a que os jesuítas estivessem muito, muito expostos às críticas e portanto, granjearam inimizades, inimigos mesmo, e ao longo de todo, e se calhar, também não vamos aqui entrar numa leitura apologética, se calhar também podem ter dado aso a isso, alguma vez, particularmente pela influência que exerciam e por nem sempre, se calhar, estarem movidos pelas melhores motivações. E, portanto, isso tem que se reconhecer e, enfim, encontram-se na história da Companhia todo o tipo de participações dos jesuítas na vida pública. Depois também toda a questão da rede de ensino, que era forte, as invejas que havia também entre ordens religiosas, isso também, sim, sem dúvida, também é uma... Até porque os jesuítas tinham-se em consideração como sendo eles aqueles que levavam por diante grande parte da missão. É engraçado, quando os jesuítas são extintos, há um padre português que diz: a razão da extinção foi a altivez com que os jesuítas olhavam as outras ordens religiosas.
Ah, meu Deus, isto vindo de dentro.
Vindo de dentro. Mas isto não para dizer o quê? Que no século, já no século XVII e depois no século XVIII, pior ainda, por razões ideológicas, por razões que se prendiam também muito com estas invejas, nós vamos começar a assistir ao início de uma campanha de difamação sobre a Companhia de Jesus. De facto, das coisas mais famosas são os Monita Secreta. O que é que são os Monita Secreta? É uma publicação que não se sabe como é que surge, mas que é um manual conspiracionista, ou seja, é como se fossem umas instruções secretas que o geral da Companhia dava aos jesuítas, no sentido de serem capazes de manipular os príncipes, e uma outra coisa também, serem capazes de fazerem reverter em benefício próprio as heranças,
pois,
de,
riquezas,
de pessoas,
isso,
ricas.
Pois.
Bom, isso nas viúvas, as senhoras... E é fácil entrar por aí porque, de facto, os colégios da Companhia, a rede de colégios é estabelecida muito através dos benfeitores. E muitos desses benfeitores, normalmente, eram pessoas devotas, piedosas, que tinham muitos bens e que muitas vezes não tinham herdeiros. E, portanto, com certeza que nesta angariação de fundos e de benefícios para, e de rendas para toda esta grande obra dos colégios, pode ter havido, sim, ocasiões em que possa ter havido algum tipo de manipulação. E, portanto, como é que é de explicar? Os jesuítas também, pelos métodos que tinham, pela maneira como levavam por dentro as suas empresas, estavam expostos a que pudessem ser criticados. E, portanto, os Monita Secreta, no fundo, reúnem todas essas situações e colocam-nas num manual conspiracionista, como se houvesse umas instruções secretas dadas aos jesuítas para, sim, poderem,
mas,
controlar.
Percebia, o aparecimento dessa publicação é até dúbio, porque terá sido um ex-sacerdote.
Um
ex-jesuíta que diz que encontrou,
não
é? Aquilo.
É,
na...
Sim, sim.
Portanto, é assim estranho.
Toda aquela história é uma história, pronto, percebe-se.
E penso que também não estará alheio a isso, não será alheio a isto tudo, as grandes controvérsias teológicas e espirituais,
sim,
também lembrado pelo pelagianismo e outros dominicanos
e ainda mais do que isso, esse também, bom, aí não, se calhar não teve muita influência depois na parte conspiracionista, mas uma outra coisa que surge no século XVII, que é o jansenismo.
Pois, o jansenismo.
E o jansenismo é uma corrente teológica, filosófica, que se opunha totalmente à Companhia de Jesus.
E porquê, assim, em traços gerais?
Porque é uma corrente rigorista, com uma noção, enfim, de indignidade do homem diante de Deus. No fundo, é uma leitura unilateral e muito radical de Santo Agostinho. E que levou a que depois fosse até condenado pela própria Igreja. O jansenismo depois foi condenado, sim, pela Igreja. Mas são os grandes opositores dos jesuítas. E nós vamos encontrar, no caso de Blaise Pascal, ele era todo pró-jansenista e, portanto, percebe-se também imbuído dessa influência, se tenha depois tornado também um grande crítico da Companhia, escrevendo
as famosas cartas
policiais e, de facto, com textos pouco abonatórios em relação à Companhia de Jesus. Podemos dizer que é ali que vai começando toda esta questão. Depois há também ali um conflito importante, que é o conflito que diz respeito aos ritos chineses e malabares.
Sim.
E que também explode no século XVII, mas depois acaba por ter o seu final com a proibição desses ritos, e que teve consequências muito sérias para a presença dos jesuítas na China,
sim,
por parte da Santa Sé. Também toda essa questão dos ritos também acaba por ser considerada muitas vezes uma das causas que vai conduzir depois a tudo aquilo que se abate sobre a Companhia no século XVIII.
Sim, isso é de facto o grande tema que nós vamos falar no próximo episódio. Por hoje terminamos. Muito obrigada, António.
Obrigado,
Júlio.
Eu.
E muito obrigada a si por ter estado connosco nesta meia hora de conversa. Esperamos que tenha apreciado e que tenha sido útil. O próximo programa será sobre o século XVIII e irá para o ar a 20 de maio. Já sabe que pode ouvir este podcast no Spotify e SoundCloud e também no Ponto SJ. Um dia, obrigada.
Obrigado.